Vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Eli Rosa, vereador Paulo de Lima, vereador Maurão, vereador Pastor Ederson, vereador Pastor Vilmar, vereador Vespa, vereador Hamilton, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Jackson Charles. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o entender do dedo, e o falar inigualmente, e se abrires a tua alma ao faminto. E faltareis, e a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, e faltará a tua alma em lugares aridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujo águas nunca falta. Isaías 58, 9, 11. Palavra do Senhor.
Abro o pequeno expediente e passo a palavra para o ilustre secretário.
Síntese da ata da 24ª sessão da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de abril de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob providência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico, Carlos Alberto, e faltou com causa justificada o vereador Fernando Cunha e Heber Mamed. A hora de metal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, primeiro a ter a palavra foi o pastor Vilmar Silvestre, que iniciou sua fala dizendo que estaria naquela tarde usando a tribuna para falar sobre a rua Barão do Rio Branco, que, na verdade, ela está morrendo. Uma histórica rua comercial da nossa cidade, conhecida não só pelos napolinos, mas por muitos dos nossos estados de Goiás. Outro assunto trazido pelo vereador foi para manifestar sua alegria quanto à visita feita ao IFG, Instituto Federal de Goiás, que ficou maravilhado com o que viu e ouviu sobre o trabalho realizado. O vereador fez uma breve explanação que ficará gravado nos anais dessa casa. O segundo vereador a usar a palavra é o vereador Vespa, que iniciou dizendo que estaria falando rapidamente sobre a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, PROCON. Já foi discutido nessa casa a respeito das filas e demora no atendimento dos bancos. O vereador ainda comentou que o diretor Valeriano Abreu lhe deu explicação sobre o assunto. Ele passou um documento que explica tudo o que aconteceu e acontece nesses departamentos. O vereador Vespa falou brevemente sobre tudo que foi abordado nesse documento e disse que passaria uma cópia a todos os vereadores. O terceiro vereador a usar a palavra foi Jean Carlos, que usou a tribuna para dar destaque ao requerimento de sua autoria que foi apresentado nessa casa, que fala de interligação viária entre os bairros Vila Jaiara, Anexo Itamaraty, Itamaraty, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas, Bom Sucesso, São Lourenço, Frei Eustáquio, Jardim Pretópolis e Vila Fabril. O vereador fez explicação sobre o assunto e encerrou sua fala. O quarto vereador a usar a palavra foi o Ederson Lopes, para relatar que a Frente Parlamentar de Combate às Drogas, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Saúde Mental, vai proporcionar a essa casa, na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, um treinamento de capacitação e conhecimento a atendimento de dependentes químicos e familiares. O vereador fez um breve comentário sobre o assunto e finalizou sua fala, dizendo que tem certeza que no final de 4 anos vão deixar uma marca indelével nessa cidade. No grande expediente, o primeiro vereador a usar a palavra foi Paulo de Lima, que deu boas-vindas ao novo responsável pelo 3º Comando Regional da Polícia Militar, 3º CRPM de Anápolis, Coronel Gilberson Augusto de Oliveira, e ao subcomandante do 3º CRPM, Tenente Coronel Paulo Inácio, que participaram da sessão ordinária da quarta-feira, falou que sabe que o comando lhe deu uma tarefa muito difícil, mas pela competência do coronel, terá capacidade, com certeza, de dirigir os trabalhos da Polícia Militar, fortalecendo as ruas com policiamento e tudo mais. O segundo vereador a usar a palavra foi Mauro Severiano, que iniciou sua fala concordando com o pastor Vilmar Silvestre sobre o problema da Rua Barão do Rio Branco. Outro assunto trazido pelo vereador foi sobre seu orgulho em saber que Anápolis tem um polo universitário muito bonito. Eu vi construir aquilo ali, e hoje é uma realidade. Finalizando sua fala, o vereador falou de um requerimento que encaminhou essa casa, que é um pedido da população para que fosse retirado um poste de energia de alta tensão e a colocação de um semáforo na rua Dona Andrelina, na esquina com a avenida Raimundo Carlos Costa Silva, no Jardim das Américas, terceira etapa. O terceiro vereador a usar a palavra foi Gleio Martins, que falou sobre o basquete que existe na cidade de Anápolis e que nos dias 11, 12 e 13 terá um quadrangular de preparação para a competição que vem acontecendo anualmente em todas as equipes do estado de Goiás. Gleio Martins falou rapidamente também sobre a importância da prática de esporte, principalmente para as crianças e adolescentes. O último a usar a palavra foi o vereador Gerre, que iniciou sua fala demonstrando satisfação em conhecer o IFG. Nós passamos várias vezes em frente ao Instituto e às vezes nos falta curiosidade para entrar e conhecer. Como é grandioso aquele Instituto, como é grande sua utilidade no nosso município. Vem trazer qualificação para as pessoas de Anápolis e também para o estado de Goiás. O vereador fez uma ampla discussão sobre o assunto e finalizou sua fala dizendo sobre um requerimento para que crie um polo na área de reciclagem. Nada mais a ver de ser tratado, foi encerrada a reunião, marcando-se outro dia 15 horas de metal.
A ata está à disposição dos nobres pares.
Leitura de correspondências. Correspondência da Secretaria Municipal de Educação, que informa que o transporte dos alunos em São Leblon já está sendo realizado. Informa também a construção da sala de aula, por ser de colégio estadual, não é de competência da Secretaria, em resposta ao requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico. Correspondência da Secretaria da Procuradoria-Geral do Município, em resposta ao requerimento do vereador Sargento Alberto, que informa que o convênio entre a Polícia Militar do Estado de Goiás e a Prefeitura de Anápolis encontra-se na Secretaria de Segurança Pública e anexo boletim de trâmite. Correspondente do Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros para execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Requerimento da Procuradoria-Geral do Município encaminha cópia dos seguintes convênios. Município de Anápolis e Anhanguera Educacional, Município de Anápolis e Associação dos Arrojados do Brasil, Município de Anápolis e Câmara de Direitos e Logística de Anápolis, Município de Anápolis e Federação Goiana de Judô, Município de Anápolis e Associação dos Deficientes de Anápolis, Município de Anápolis e Fundação de Assistência Social de Anápolis, Município de Anápolis e Santa Cruz Esporte Clube, Município de Anápolis e Associação Arena Esporte, Município de Anápolis e Grêmio Esportivo Napolino. Correspondência do senhor Ademar Leal Borges, coordenador-geral do Encontro e do GRIMIT, Executivo Fórum, convidando todos os vereadores a participar da solenidade de abertura do 12º Encontro Verde das Américas, a realizar-se em Brasília, dia 21 de maio de 2013, às 9h30.
Correspondências também à disposição dos nobres pares.
Leitura de projetos. Projeto do vereador Hamilton Filho, que altera a lei número 3017, de 8 de outubro de 2003, que isenta as pessoas carentes do pagamento de taxa de inscrição para concursos públicos realizados no município de Anápolis da outras providências. Projeto do novo vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a ampliação do rol de produtos e serviços a ser oferecido e comercializado em bancos de jornais e revistas da cidade de Anápolis, da Os Providências. Projeto de autoria do novo vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal de Anápolis. Projeto do novo vereador Jackson Charles, que institui semana, institui o sistema de ficha de avaliação nas unidades básicas de saúde e nas unidades de pronto atendimento do município de Anápolis, denominado Fala Cidadão, Saúde para Todos. Projeto executivo, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2014. Projeto novo vereador Paulo de Lima, que é o projeto de decreto legislativo, que dispõe sobre a outorga de título cidadão napolino ao senhor Sandro Ramos de Lima, diretor do IFG de análise da Usa Providências. Leitura de requerimentos. Requerimento da vereadora Miriam Garcia, que requer o plenário para a realização de audiência pública no dia 29 de abril de 2013, às 9 horas, para discutir problemas do mercado produtor. Requerimento da vereadora Miriam Garcia, que requer a competência de visitar buracos na Rua 3, Bairro Novo Paraíso. Requerimento da vereadora Miriam Garcia, que requer a competente de visitar por buracos nas ruas 4, 5 e 6, setor industrial Munir Calixto. Requerimento da vereadora Miriam Garcia, que requer a troca de tampas de esgoto da Rua Barão de Cotegipe, próximo ao supermercado Supervi, setor central Anápolis. Requerimento da vereadora Miriam Garcia, que requer apoio policial no setor industrial Mercalista e Jardim Esperança. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a competência de serviço de roçagem e limpeza na Rua 12, esquina com a Rua Divino Pai Eterno, Vila Góis. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer a competente retirar de lombada física no cruzamento das avenidas Alvorada com Brasil, Barra de Lourdes, próximo às Chácaras Americanas. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer a hora competente, recuperação do asfalto na Rua A, Vila Corumbá, bairro Maracanãzinho. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer a CMTT, instalação de lombofaixa e o botoeira, em frente ao Colégio Galileu, na Avenida Senador José Lourenço Dias, Anápolis, centro. Requerimento do vereador Ebramamed, que requer a hora competente, visitar buracos na Avenida Vera Cruz, Jardim Alexandrina. Requerimento do Reba Mamed, requer a hora competente. Serviço da buracos na vida na Ilha Xavier Correia, Jardim Alexandrina. Requerimento do Reba Mamed, que requer serviço da buracos na Rua Monteiro Lobato, Jardim Alexandrina. Requerimento do Reba Mamed, que requer a hora competente. Poda na praça ao lado do Colégio Militar. Requerimento do Pedro Mariano, que requer a CMTT. Instalação de redutor de velocidade na Rua Leopoldo de Bulhões, próximo à faixa de pedestres, que fica localizada próximo à Escola Santo Antônio. Requerimento do Pedro Mariano, que requer a hora competente. Assaltamento da Rua 7, no Jardim Progresso. Requerimento do Pedro Mariano, que requer colocação de bocas de lobo, aumentar a capacidade das áreas existentes, na Avenida Pedro do Vico, quadra 1, lote 7, conjunto habitacional Esperança 2. Requerimento do Sargento Pereira Júnior, que requer esclarecimento sobre o início da construção da Escola Municipal Residencial Under. Requerimento do Sargento Pereira Júnior, que requer a construção de uma creche no bairro Eustáquio. Requerimento do Pedrinho Porto Rico, que requer a competência de visitar buracos na Rua MN, quadra 4, lote 21, Residencial Morada Nova. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a hora competente, a reforma da calçada do CMEI, Dona Jandira Bretas, na Rua 5, quadra 15, lote 1, Vila João Luiz de Oliveira. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a hora competente, a recuperação da Rua dos Ferroviários, Vila Formosa, terceira etapa. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a hora competente, serviço da buracos na Rua Miguel João, em frente ao Caldo de Cana, Beijinho Doce. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a hora competente, a construção de uma creche no bairro Jardim Europa ou no bairro Jundiaí Industrial. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a CMTT, sinalização no cruzamento da Avenida Perimetral, esquina com a Rua João Florentino, bairro Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a hora competente, Taboraxi, na Avenida Patriarca, bairro de Lourdes. Requerimento do Eber Mamed, requer órgão competente. Taboraxi, na Rua 12, bairro Antônio Fernandes. Próximo ao Parque da Matinha. Requerimento da professora Geli, que requer ao meio ambiente. A poda de árvore da Escola Municipal Dona Alexandrina, situada na Avenida Alameda Palmares, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer órgão competente. Repintura da faixa de pedestre situada na Rua José Neto Paranhos, 470, lote 5, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer limpeza de lotes baldios, na Rua Vereador Gentil de Souza, 410, bairro Bom Clima. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a órgão competente, recapeamento do asfalto da Rua Amélia Azevedo, residencial Alphaville.
Os projetos de leis enviados às comissões. Todos os requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação. A respeito do requerimento da ilustre vereadora Miriam Garcia, que solicita o plenário da Câmara para realização de audiência pública para debater os problemas do mercado do produtor para o próximo 29 de abril de 2013. Solicito à diretoria legislativa que verifique a data, em havendo a data disponível. Requerimento está deferido. Deferido. Havendo ato. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Pastor Vilmar Silvestre. Último.
Obrigado.
Pode ser?
O último porque você pediu por último. Se você tivesse pedido empatado, você estava na primeira.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa presente, populares que nos honra com a presença de vocês nessa tarde. Boa tarde a todos. Senhor presidente, o que me traz esta tarde a essa tribuna é para lamentar que mais uma vez a construção do nosso presídio foi adiada. Evidentemente que estivemos lá no dia 26 de fevereiro próximo passado, quando o secretário disse que as obras já estavam sendo iniciadas. Na verdade, nós retornamos lá depois e presenciamos ali apenas a colocação, ou seja, a implantação do setor das máquinas, enfim, da onde o pessoal iam ficar. Mas, senhor presidente, estive hoje em contato com a secretaria em Goiânia, falando sobre a questão da construção do presídio, e olha só o que eu ouvi. Ouvi de que os 4 presídios previstos para ser construído em Goiás, 3 deles, as construtoras desistiram da licitação. Ou seja, não vão mais executar a obra. E fica então, presidente, uma preocupação, senhoras e senhores vereadores, comunidade. Qual será a penalidade que essas empreiteiras vão sofrer? Porque, na verdade, quantas pessoas que estão presas, vivendo indignamente, e levou quantos anos para chegar a esta situação do secretário dizer que estaria iniciando as obras, e agora nós recebemos a notícia de que o presídio não será construído agora. Nós sabemos que uma licitação para uma obra desta grandeza não se resolve em 2 dias, 3 dias. Vão levar meses para uma nova licitação. Mas eu quero, senhor presidente, senhoras e senhores, deixar aqui o nosso questionamento. Qual a penalidade que essas empreiteiras vão sofrer? Elas desistiram de três grandes negócios, que são os três presídios que não vão ser construídos pela empresa que ganhou esta licitação, mas de repente o Estado lança uma nova obra e essa empresa entra novamente competindo, põe o seu preço menor para ganhar a concorrência, ou seja, a construção da obra, e depois de tudo feito, de um longo tempo, ela desiste da obra. E aí, a empresa vai continuar vivendo, empurrando, né? E quero dizer aqui, empurrando o governador, o secretário e principalmente nós, os anapolinos. Mas não para por aí, senhor presidente. Falei hoje também com a Agência Goiana do Sistema de Execuções Penais. Para não ficar só no adiamento da construção do presídio, a juíza Thelma Aparecida determinou que os presos de Anápolis fossem devolvidos. São 48 presos, já chegaram 16, vão chegar 16 por semana. Falei hoje com o Danilo, diretor do presídio. Ele diz: pastor, eu não sei o que fazer para receber essas pessoas, porque não tem onde colocar. Porque a capacidade do presídio é para 292 presos. E hoje está com 410 presos no local que tem a capacidade para 290. Ou seja, 118 homens a mais. Então fica aqui, senhor presidente, a nossa preocupação. A nossa preocupação no sentido de que Anápolis não é por agora que vai ser contemplado com a construção do novo presídio. E sabe-se lá quando. E também uma pergunta que fica no ar. Qual será a penalidade que essas empresas vão sofrer? Simplesmente ganham concorrência e de repente desiste a Ebermamed. Não, eu não vou mais fazer. Eu quero participar de uma outra concorrência. Penso eu que seria de bom tom para que esta empresa fosse penalizada, multada ou até impedida de participar, pelo menos por um ano, de participar de concorrência para a construção de alguma coisa, de obras no estado de Goiás. Porque é fácil, né? Ela desistir. E agora? E nós, anapolinos? E os nossos presos? Pessoas que estão ali porque devem, né? Cometeram crimes e têm que pagar os seus crimes, os seus erros, mas elas precisam viver dignamente. E elas, lamentavelmente, digo novamente, lamentavelmente, vereador Vespa, estão vivendo, lamentavelmente, como animais. Porque não tem como nem deitar. Se um fica de quer agachar, o outro tem que ficar de pé, porque não há espaço. E isso nós não podemos concordar. Anápolis, com a sua grandeza, com a sua importância, com a sua contribuição para o estado de Goiás, nós não podemos concordar que Anápolis e a questão da segurança em Anápolis continue vivendo nesta situação, que é desprezível a situação do nosso presídio e do sistema prisional na nossa cidade. É isso, senhor presidente, para o momento. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Também, no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima, por até 5 minutos, vereador.
Boa tarde a todos, boa tarde às vereadoras, nossos vereadores, presidente da mesa, nosso Luiz Lacerda, a imprensa, todos que estão presentes. Primeiramente, presidente, eu queria discutir um assunto e a gente vai pôr em discussão, porque no próximo ano, o nosso IPTU, que o pessoal receba o IPTU em casa e tenha 30 dias para fazer o pagamento, porque a maioria das pessoas receberam o IPTU em cima da hora e não deu para se programar para pagar o imposto, né? Então, a maioria estão pagando logo, mas as filas nas loterias, né, nos locais de pagamento, foi muito intensa. Então, a gente queria que no próximo ano, agora já não tem mais como, né, fazer essas reclamações. E a prefeitura vem falando muito tempo que o IPTU está saindo, mas saiu em cima da hora, e todos nós precisamos de uma programação para fazer pagamentos na vida da gente. Então, eu queria que no próximo ano a gente conversasse com a administração da prefeitura, que fizesse uma programação, que recebesse o IPTU, exemplo, dia 15, você tivesse 30 dias para receber. A maioria dos boletos são feitos dessa maneira, né? Então, o transtorno na cidade foi grande, né? As pessoas até hoje, tem gente correndo atrás porque não recebeu, o correio atrasou e os outros locais não teve como fazer pagamento. E todo mundo correndo, aquela correria danada lá no Ana Shop, a fila quase saindo lá fora do banco, todo mundo interessado em pagar. A maioria das pessoas humildes é os que correm para pagar primeiramente. Então, a gente devia dar o prazo correto a todos os contribuintes, que são os pagadores de impostos do município. O IPTU deve ter pelo menos 30 dias para você ter o seu direito, você fazer a sua forma de pagamento, se você arrecadar o seu dinheiro. Não é isso? Então a pessoa sai, fica, recebe em cima da hora, não tem como. Não é todo mundo que tem o dinheiro reservado. A pessoa, ele tendo 30 dias de prazo, ele estará, né, Jacques? Ele teria condições de fazer o pagamento e programar a sua vida, né? Você tem os 30 dias para você pagar. Você recebe em cima da hora, a pessoa aí, a maioria do pessoal da prefeitura vai falar, não, mas já está falando a imprensa, já está falando para todo lado. Todo mundo sabe que o mês de abril é pagar, mas todo mundo quer receber a notificação e ter o prazo de 30 dias para pagar. Então, já está feito, não tem como voltar atrás. E todo ano é assim, não é só na administração da agora, mas em toda a administração é esse sufoco, essa correria danada, esse... Como o nosso prefeito tem feito um bom trabalho, isso aí não custa nada para ele passar para os seus administradores lá na parte de IPTU, que seja feita a cobrança 30 dias, pelo menos, para você ter o direito de correr atrás do dinheiro e correr atrás do seu pagamento. Fica até mais fácil para o nosso contribuinte, porque nós, como vereadores e como homem do povo, a gente tem que tentar ajudar o povo. E o povo precisa dessa oportunidade, desse dia, desse prazo. E há outro assunto que eu queria dizer aqui, meu querido amigo Maurão, nós precisamos, você tá correndo uma PEC aí, sobre o Ministério Público aí, para esvaziar o Ministério Público, para eles não ter poder de investigação, né? Então, nós temos que começar a brigar por isso aí, os vereadores, todos nós, né? Começar a dar força. E isso, porque está correndo uma PEC aí, o nosso Anderson sabe disso, está correndo uma PEC aí para esvaziar o Ministério Público, para ele não ter força para investigação, né? É lógico que quem está querendo isso aí são os maus feitores do país, né? A gente sabemos que as pessoas de qualidade, as pessoas de boa não estão querendo isso. Então, a gente está correndo atrás e todo mundo está aí nas internet, você tem que clicar lá e dizer que você é contra, né? A gente começar a fazer uma olê aí para não deixar que essa PEC vai à frente, eu sei que não vai dar resultado, mas se quanto vê já passou, né, na calada da noite, quanto vê as coisas já aconteceu. Então a gente está já preocupado com isso aí, está vendo as reportagens no país inteiro. Eles estão querendo, depois que viu que o Ministério Público está correndo atrás, está tentando, já é complicado ainda tirar o poder deles, aí que as coisas vão ficar mais difíceis ainda para a gente trabalhar contra os corruptos desse país. A corrupção no país é muito grande, a gente sabemos que a maioria dos corruptos quer que não seja investigado. E sobre a lei penal também, que é muito importante, viu, Jackson? Você, a lei penal, o menino de 14 anos pode ser preso? É outra também que está sendo em discussão, viu, Luiz Lacerda? Está sendo discutido. Eu acho que uma criança de 10 anos já tinha que ser punida e ser preso. Porque matou, já sabe o que faz, né? Então, a partir da idade, não tem idade, não tem discussão, não. Você errou, você tem um adolescente de 17 anos. Se ele pegar 10 anos de prisão, ele sai com 27 anos, ainda tem muito tempo na vida dele. Mas ele tem que ser punido, igual aconteceu lá em São Paulo. Matou um lá, três dias depois, ele completou 17 anos. Como que se faça isso, né? Como que se... Tem que mudar a lei penal no Brasil, tem que ou diminuir para 14 anos, ou 13, ou não sei. Temos que diminuir, porque 17 para 18 anos está muito complicado. Então, eu agradeço a paciência de todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres colegas, populares. Senhor presidente, estou usando esse pequeno expediente. Era para falar de um tema, mas antes de eu chegar no tema, eu quero parabenizar aqui o vereador Vilmar. Tudo que você falou aí, eu hipoteco. Eu hipoteco e endosso embaixo que a Vossa Excelência falou a verdade sobre o presídio e sobre a segurança. Ontem mesmo, não no sábado, às 11 horas e 30 minutos, vereador Alberto, que você que é do meio da segurança pública, e saiu até no meio de rádio aí, um cidadão, não sei se ele matou por engano, chegou na casa do cidadão, lá na Avenida Cachoeira Dourada, atirou-se num cara, queima a roupa, matou. Em 10 minutos ele voltou. Aí já tinha 5 carros da polícia lá. Aí ele chamou o caboclo pro nome. E ele já tinha matado 2 caras encapuzados. Matou o cidadão. Não sei por quê. Isso é problema de policial, da polícia, né? Já não é nosso. 10 ou 15 minutos ele voltou com a moto. 2 caras, o garupa. Chamou. Falou, Edinho, Edinho, Denilson. Aí veio o outro, ele matou o outro e cheio de polícia em volta. 5 RPs ao lado do defunto. E a polícia deixou o cara se mandar. Então, realmente, eu não vou aqui culpar a polícia, né, que eu não estava lá. E sou o presídio. Tudo que a Vossa Excelência falou aqui, eu quero hipotecar. O que a Vossa Excelência falou agora. É mais um emblemático para nós resolver e a Câmara e os vereadores falar. E falar de noite, de dia, através de rádio, em jornais, e segurança pública não dá prioridade à segurança pública. É, então, fica aí, é lamentável esses episódios, né? E sempre finais de semana, né? O coronel, quando o Jovem, né, esteve aqui, não tinha nenhum óbito. Já é 5 no mandato, na então gestão dele. Mas tudo bem, isso é uma coisa que a polícia não pode combater. Mas ele deveria ter corrido e perseguido esses meliantes. Ele foi lá, matou um caboclo, aí alguém, acho que telefonou para ele, matou o caboclo enganado. Ele voltou na mesma residência, a pessoa estava morta, ele foi lá, chamou na porta e matou o outro caboclo. E a polícia já estava lá. Então é problemático isso aí. E a gente aqui, como representante do povo, não pode ficar amordaçado e tem que falar. Então, parabéns pelo pronunciamento. Por outro lado, senhor presidente, quero parabenizar o vereador Anderson. Ontem eu estive aqui vendo um projeto que eu estou relatando e vi a comissão trabalhando. Parabéns. Você estava lá, vereador Vilmar, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, o Alberto, só faltou a vereadora Miriam, né, vereador? É isso aí. Mas tinha algo a fazer. Então, parabéns essa comissão que está dando resultado. Está dando reflexo na sociedade. Parabéns, presidente da comissão. Então, realmente é assim. O Paulo de Lima chegou atrasado, meu Paulo de Lima aí, meu amigo, mas tudo bem. Então, a Câmara está sendo bem representada nessa comissão. Parabéns a vocês. E também, falando na PEC, eu sou a favor dessa PEC, vereador Paulo de Lima. Sou a favor. Está tirando o direito do Ministério Público para prender esses marginais, esses malandros, que está saqueando. Está saqueando. É, ué, a PEC no Congresso é para não, que não, eles não investiguem. E eu sou a favor que eles investiguem. Que essa PEC tem que ser derrubada no Congresso Nacional. Eu sou contra a PEC e a favor que o Ministério Público continue investigando. Nunca prendeu tanto malandro. Tanto sem vergonha, tanto prefeito e tanto vereador corrupto, tanto juiz de direito, tantos policiais neste país. Estão trabalhando sim. Está tirando o direito do Ministério Público para servir a sociedade. Eu sou contra a PEC. Aquilo lá que é contra é os políticos malandros, os corruptos, os desocupados da vida, os que gostam da malandragem. Eu sou contra a PEC. Não sei se a Vossa Excelência me entendeu aqui, que eu estou nessa rouquidão, mas deu para a Vossa Excelência saber o que eu estou falando. Estou mandando um recado. Eu estou ao lado do Ministério Público. Que o homem público nunca foi tão investigado como está sendo agora. Se tirar essas prerrogativas do Ministério Público, aí fica na mão de quem? Na mão de ninguém. fica só na mão da Polícia Civil. E a Polícia Civil não tem ferramentas para incriminar ninguém. E para encerrar, senhor presidente, só quero dizer a vocês que não é torcedor do Anápolis Futebol Clube, mas vai prestigiar o meu Anápolis Futebol Clube. Que nós estamos precisando de um ponto só, né, Paulo? Um ponto só. Não precisa de uma vitória, não. Para nós se manter na primeira divisão. Eu gostaria, vocês, que é evangélico, católico, que não gosta de futebol, mas pelo menos liga seu radinho lá e torcer para o meu Anápolis Futebol Clube, que ele está ruim, está precisando de torcida. Obrigado. Eu, como vice-presidente do Galo, que vice não manda nada, né? Quem é vice-presidente da Câmara? Ninguém fala em vice-presidente, só fala do presidente. Quem é vice-governador? Ninguém fala. Quem é vice-presidente da República? Quem é vice da CBF? Quem é vice da Federação Goiana? Vice é vice. Eu sou vice do Anápolis, não manda absolutamente nada. Mas estou dando um recado para todos os torcedores do Anápolis Futebol Clube nos prestigiar. Obrigado.
Obrigado. Obrigado, vereador Mauro. É, vamos realmente torcer para o Galo, porque o ano que vem teremos 3 times de Anápolis na primeira divisão.
Teremos 3.
Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos à ilustre vereadora Miriam Garcia.
Obrigada, senhor presidente, Novos Pares. E é bom ser especial, né? Parece que eu sou bem especial, o vereador Mauro só vê a minha falta, mas tudo bem. Realmente nós tínhamos motivos e eu quero parabenizar a uma comissão que eu faço parte com muito amor, mas tem desempenhado uma excelente função, né, com a função do vereador, de estar junto com a comunidade, é a frente parlamentar. Independente de partidos, independente de ideologias, nós estamos todos juntos, né, a Câmara é representada nessa frente parlamentar como um todo, os 23 vereadores, na busca de uma solução, de um caminho. Muito cheio de pedras, de montanhas, que acontece no nosso país, mas quanto mais nós cruzarmos os braços, pior vai ficar. A omissão também é pecado. Então, nós não estamos omitindo essa luta contra o crack, contra a droga no nosso município. Essa Câmara está atuante, trabalhando. Eu não vou passar o que a comissão vai fazer daqui uns dias, nos próximos dias, com certeza, porque isso pertence ao meu presidente dessa comissão, que é o pastor Ederson. Bom, senhor presidente, nós fizemos, o senhor deferiu hoje, com muita gentileza, o nosso pedido de uma audiência pública para o dia 29 de abril, às 9 horas da manhã, ou seja, segunda-feira, sem ser essa segunda a outra, para discutir temas relacionados ao mercado produtor. É uma fonte de renda para muitas e muitas famílias da nossa cidade. Emprega, o emprego braçal, sabe aquele emprego do dia a dia, que a pessoa está desempregada, precisa de um trabalho assim, até sair alguma coisa de carteira assinada, essas coisas, emprega não sei quantos milhares de braçais por dia lá, por pagamento de dia. Então é uma fonte geradora de divisas financeiras, geradora de trabalho no nosso município. Eu já vi requerimentos aqui, falando, pedindo ajuda ao mercado produtor. Eu vi quem me tocou primeiro momento no assunto, a não ser as pessoas que têm, alguns que têm banca lá, foi o vereador Eber Mamed. Ele já fez requerimento nesse sentido. Então, eu acho, e depois eu comecei a observar também os meios de comunicação. Estive lá conversando com 2 proprietários de loja, antigos, que conhecem todos os problemas. E nós estamos ouvindo falar. Lá nós estamos precisando de infraestrutura. Eu não vou falar dos banheiros, eu não vou falar de onde o esgoto está saindo. Nós estamos precisando de segurança. Até eu vi até na rádio, esses dias, você estava comentando sobre a colocação de segurança particular dentro do mercado produtor. Mas eu acho que isso é uma função nossa do município. Lá pertence ao município. E é uma função do município prestar segurança a esses homens. Mas, independente disso, nós temos muitas coisas a serem discutidas lá. Dia de chuva, goteira, temos enormes problemas lá. Mas valorizando o mercado produtor, que nós pedimos essa audiência. Eu vou estar em contato com os donos de bancas lá, os donos lá, nós temos o que a gente chama de pedra, né? Nós vamos estar em contato com os donos de armazéns lá, pedindo que esteja aqui conosco nessa audiência pública, que traguem seus problemas, suas visões. Por quê? Porque quando você está dentro do problema, a sua visão era mais perfeita que a nossa, que estamos indo lá. Ele conhece as 24 horas. Trazer como podemos resolver, vamos convidar os órgãos da prefeitura relacionados às soluções que podem ter lá. E gostaria até de convidar também, já de antemão, a Polícia Militar para estar conosco a respeito de segurança lá. Então, acho que é extremamente importante, gostaria de pedir aos nobres padres que participem dessa audiência pública. Ela não é minha, ela é de todas nós. O vereador Eber Mamed, que já fez o requerimento sobre segurança. Os nossos teve um outro vereador, eu não me recordo o nome, me desculpa, que fez um requerimento a respeito de esgoto, da saída de esgoto lá no mercado produtor, que possa estar conosco, que as secretarias da prefeitura, secretaria na pessoa do senhor Cordoveu, que é de obras, esteja conosco. Então, que a Secretaria de Agricultura possa estar conosco aqui também, sabe, que a gente possa fazer uma reunião, uma audiência pública que saia bons frutos daqui. Que aquele pessoal não se sinta desamparado, que eles vejam que a gente valoriza o trabalho que eles fazem na cidade, a importância que o mercado produtor tem na nossa cidade. Então, gostaria que os nossos pares prestigiassem essa audiência pública, trazendo ideias, trazendo pessoas que querem discutir esses fatos. E muito obrigada, presidente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Ah, eu só uma outra coisa, presidente. Eu gostaria de mandar um recado agora para o industrial Munir Caliço e o Jardim Esperança sobre as ruas esburacadas. Como nós falamos aquele dia, daqueles problemas que estavam tendo nas avenidas, estavam fazendo uma, fazendo as avenidas, deixando as ruas, as pessoas começaram a reclamar. As pessoas do Jardim Esperança e do industrial Munir Caliço me ligaram, os requerimentos estão prontos aqui, e eu quero acreditar que o mais breve possível os buracos aí vão estar tampados. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Miriam Garcia. Na fala da vereadora Miriam Garcia, encerro o pequeno expediente. Não havendo mais inscrito, encerro o pequeno expediente. Abro o grande expediente. Antes de passar a palavra para o primeiro orador, convido para vir à frente, fazer parte da mesa, o Tomé da Costa. O Tomé, ele é o presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado de Goiás. Registro também a presença, nessa tarde, do vice-presidente, o Rosalvo Miguel, e também do diretor financeiro do sindicato, Eudite Gonçalves. Cumprimento também todos os vigilantes presentes, na pessoa do amigo Fernando Bezerra. É porque era quarta-feira. Eu vou. O Tomé nos solicitou a classe dos vigilantes. Está passando por um momento difícil, principalmente em relação à falta de segurança para os vigilantes. Nós já tivemos aí casos de diversos colegas vigilantes aí da categoria do Tomé que sofreram violência, inclusive um deles foi recentemente assassinado aqui em Anápolis de forma covarde, quando estava trabalhando, exercendo ali o seu ofício, foi covardemente assassinado. O sindicato está preocupado com essa situação, o Tomé da Costa é o presidente estadual do Sindicato dos Vigilantes e vai usar esse espaço aqui, pediu a colaboração da Câmara Municipal para se juntar à luta deles aí na busca de mais segurança e de melhores condições de trabalho para os vigilantes. Então ele solicitou que fosse dado um espaço aqui para que a imprensa, a própria Câmara Municipal, a imprensa que está aqui, jornais, rádio, televisão, possa através dos nossos canais aí de comunicação estar... o Tomé fazendo esse apelo em prol de melhores condições de trabalho e mais segurança para os vigilantes. Vou conceder a palavra por 15 minutos ao Tomé, para que você faça seu pronunciamento, Tomé, e faça aí a defesa da sua categoria. Pode falar daqui mesmo ou usa a tribuna, onde você se sentir mais à vontade.
Senhores vereadores, senhor presidente, senhoras vereadores, vereadoras, boa tarde a todos. Quero aqui, em nome da categoria de vigilantes do Estado de Goiás, agradecer essa oportunidade ímpar que acontece com a categoria. A vigilância, ela é formada por uma lei federal de número 7.102. Essa lei, ela garante o homem a treinar, né, e exercer a profissão de vigilância, como também garante empresas legalizadas explorar essa mão de obra. E ela é formada também pela 8863, que dá direito também à empresa particular fazer com que tenha seu vigilante particular trabalhando. Nos últimos tempos, nós temos enfrentado grandes dificuldades nessa categoria, porque o crime no Brasil, ele generalizou, ele banalizou as vidas. E o vigilante é aquele homem que trabalha no momento em que a maioria das pessoas estão descansando. Então ele se encontra isolado no seu local de trabalho para poder exercer a sua profissão. E isso aí tem acontecido no Brasil inteiro, mais especial aqui no estado de Goiás. Hoje nós temos crimes que só o terrorismo é que tem praticado nos lugares aonde, nos países aonde tem o terror. É comum você ver falar em explodir em caixas bancárias com dinamites. E dinamites geralmente é usado em guerras. Isso tem acontecido para usar em caixas bancárias nas cidades, no meio da população. Então o vigilante, ele se tornou um alvo muito fácil e ao mesmo tempo muito perigoso a sua profissão. Porque além de ele trabalhar só, ele não tem um comando tome uma posição naquela hora do que ele deve fazer. Ele trabalha isolado. E esse trabalhar isolado, ele tem que tomar decisões. E essas decisões, nem todas elas, são acertadas. Aconteceu o fato aqui em Anápolis, com um companheiro nosso, que o sindicato considera uma das maiores covardias que já se viu em um crime. E olha que tem acontecido muitos crimes. Mas esse foi muito covarde. E a gente queria que as autoridades tivessem, né, nós tivéssemos o prazer de dizer assim, as autoridades tomaram providência e chegaram ao desfecho final. Porque esse já perdeu a sua vida, mas outros podem perderem também covardemente, trabalhando dignamente, certo? Trabalhando no seu local de trabalho sem prejudicar ninguém. Então o que nós estamos pedindo aqui, senhores vereadores, é um apoio dessa Câmara, é um apoio dos senhores que fazem as leis nessa cidade e que faz com que essas leis sejam cumpridas. Nós temos problemas bancários sérios nas cidades. Às vezes o pessoal que trabalha com carros fortes, eles, para parar um carro forte, ele não acha lugar para parar o carro forte. Às vezes ele está com o carro forte cheio de dinheiro, cheio de arma, munição, e ele fica rodando nas cidades, porque ele não tem aonde parar aquele carro, para dizer assim, eu vou me livrar dessa carga. Porque para nós, que trabalhamos, terminar um dia de serviço, presidente, é dizer assim, graças a Deus, terminei, vou entregar esse dia de serviço. Porque nós saímos de casa e abençoamos os nossos filhos e não sabemos se voltamos. Não tenho certeza que vamos voltar. Como aconteceu com o companheiro Cidarley, que veio para o serviço, acertando com a sua esposa para fazer aniversário de filho, para fazer um movimento familiar, e ela recebe no outro dia ele crivado de bala, sem saber o que tinha acontecido. As leis que os senhores fazem nos ajudam bastante. As leis que os senhores criam, que os senhores desenvolvem, que os senhores defendem, nos ajudam bastante. Mas eu tenho pedido carecidamente para os senhores, comece a olhar mais para a segurança. Comece a olhar mais. Comece a criar discussões que tragam a sociedade a discutir a segurança no país. Quem sabe nascer de Anápolis uma ideia de criar, eu não sei, um Ministério Nacional. Eu não sei o quê, mas tem que criar alguma coisa que o nosso país comece a confiar. Não quero culpar a polícia, porque também estão de mãos atadas. Não dão conta de fazer mais nada.
Porque enquanto a polícia ainda está, quem sabe, lutando para conseguir uma arma pesada, os bandidos já têm ela há muito tempo. Enquanto a polícia está dizendo, eu vou prender, os bandidos estão mandando matar. E isso não tem vigilância no mundo que aguente essa situação da forma que está o Brasil. Digamos ainda que Anápolis é uma cidade que tem um poder aquisitivo muito forte. Graças a Deus é uma cidade que desenvolve no dia a dia e cada momento a gente vê o crescimento dessa cidade. Com certeza, essa cidade também fica na mira daqueles que não querem o bem-estar para a sociedade. E se a gente deixar e não tomar uma providência, não tomar uma providência no sentido de coibir essa situação, chega ao ponto que não damos conta de maneira alguma de sobreviver. Porque é comum, eu sei que todos sabem, que é comum, o homem, o cidadão que paga imposto está preso. Ele tem que ter uma casa com grades, 2, 3 cachorros, ou 4 ou 5, né, câmara, grades, cadeados, tudo quanto é coisa. Em compensação, senhores vereadores, os bandidos estão soltos. Estão soltos, planejando o crime e pegando todos de surpresa e fazendo deles o que eles bem querem. Não quero aqui dizer que é o nosso Código Penal, não conheço nada do Código e tal, mas eu quero dizer o seguinte, uma providência, no meu ponto de vista, tem que ser tomada. Porque senão a sociedade começa a pensar em justiça de acordo com o seu pensamento. E os senhores que são detentores do poder de criar as leis, têm o direito sim de nos ajudar a criar leis que nos garanta, no mínimo, proteger quando estivermos trabalhando. Estive conversando há poucos dias com um policial e ele me falava, a situação para mim é delicada, porque eu levo, dou minha cara a tapa, vou, corro atrás, consigo, pego e levo. Quando chega lá, escuto do delegado dizer assim, eu não tenho como segurar, faço favor de deixar onde você pegou. Ora, então nós que somos vigilantes, temos algumas coisas que eles interessam, a arma, o colete, e não temos essa intenção de matar, né? Apesar que a nossa profissão é uma profissão de risco, mas não é essa a intenção de quem trabalha de vigilância. A intenção de quem trabalha de vigilância é proteger a sociedade, é vigiar o patrimônio e, ao mesmo tempo, vigiar a sua própria vida. Mas, em compensação, o bandido ele não chega de maneira alguma perguntando de que cor você é. Ele chega dizendo assim, vou levar a sua vida, não interessa se você estava ou não contra mim, não interessa se você ia ou não fazer algo contra mim. E leva e ceifa a vida dos companheiros. Então, nós estamos, como sindicato, indignados com a situação que estamos vivendo no Estado. Quero aqui agradecer à Câmara de Vereador pela oportunidade que me deram de desabafar, de compartilhar com os senhores. Agradecer ao presidente, porque abriu essa oportunidade para o sindicato. Dizer que nós queremos estar de mãos dadas com vocês, no sentido de dar informação para criarem leis que favoreça e proteja a sociedade e, ao mesmo tempo, proteja o nosso vigilante em Anápolis e no Goiás. Muito obrigado a todos.
Mais uma vez, agradecer a presença do Tomé da Costa, do vice-presidente, o Rosalvo Miguel, e do diretor financeiro, Eldite Gonçalves, que são diretores do Sindicato dos Vigilantes do Estado de Goiás, o CISVIG. E também agradecer a presença... Também registro e agradeço a presença dos familiares do Ciderley, que foi falecido recentemente aí de forma trágica e covarde por meliantes aqui na cidade de Anápolis. E, em nome do companheiro Fernando Bezerra, cumprimento todos os vigilantes presentes e também os vigilantes do Estado de Goiás. A Câmara Municipal, Tomé, fará todos os esforços aí, pode contar com essa instituição aqui sempre que for preciso, no combate aí, juntando os esforços aí ao Sindicato dos Vigilantes para dar melhores condições de trabalho para os vigilantes e também no sentido de buscar mais segurança para a categoria. Muito obrigado pela presença e pode contar aí com a nossa contribuição. Suspendo a sessão por 2 minutos para que possamos despedir do nosso convidado. Reaberta a presente sessão. Na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles, por até 20 minutos, vereador.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras vereadores que se fazem presentes na sessão, imprensa que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara, público presente, telespectadores e ouvintes do Canal 5, Canal Anápolis da NET e ouvintes da Rádio Manchester. Senhor presidente, antes de tratar do assunto que me trouxe nessa tribuna, eu quero me solidarizar ao meu companheiro, nobre vereador e presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, pastor Vilmar Silvestre, e contribuir com o pastor, com a sua preocupação, dizer que extremamente louvável, pastor, mas é importante que nós cobremos do governo de Estado que ele deva abrir um processo de penalidade, que este é o caminho correto, para analisar e avaliar o porquê da desistência dessas empresas, para que elas possam receber as penalidades necessárias por esse ato de covardia, que é assim que eu entendo e que eu compreendo. E uma das penalidades, pastor Vilmar, é a não participação de outras concorrências públicas em outras licitações que poderão ser promovidas pelo Estado e também pelos municípios do Estado de Goiás. Portanto, é importante que a gente cobre do governo de Estado que ele abra, faça a abertura, né, de um processo de penalidade. E aí, presidente, eu quero fazer uma colocação, e é um pensamento pessoal meu, já está passando da hora de nós começarmos a cobrar do Congresso Nacional e do Senado da República uma posição para nós podermos fazer ajustes e alterações na lei que regulamenta as licitações, na 8666, e na lei 10.520, que regulamenta o pregão eletrônico. Existem várias falhas existentes nessas leis que estão permitindo que essas empresas, pastor Vilmar Silvestre, tenham atitudes como estas, né? E muitas das vezes, senhor presidente, nós deixamos de atender uma empresa que é da região e da cidade por obediência à lei, porque a lei, ela faculta a concorrência e faculta a disputa por qualquer empresa do país. Então, eu acho que está na hora da gente começar uma bandeira, pastor Vilmar Silvestre. Exatamente nós aqui que somos do interior da cidade, enfrentamos vários problemas. Eu já passei pela administração municipal, conheço realmente os problemas que são enfrentados no setor de licitação, e o principal é os entraves que a lei oferece para a realização de um certame. Portanto, eu acho que a gente tem que começar a levantar esta bandeira. Portanto, me solidarizo a Vossa Excelência, e o senhor está correto nas suas falas. Hoje também, presidente, eu protocolei nessa casa um projeto que institui o sistema de ficha de avaliação nas unidades básicas de saúde de nosso município, e também das unidades conveniadas, né, com o município dessa cidade, com a saúde nessa cidade. Eu vou apenas fazer uma breve colocação com relação a isso, mas nós vamos tratar desse assunto por ocasião da discussão do projeto, mas eu quero dizer que esse projeto está sendo apresentado em um momento muito oportuno, presidente, né? A imprensa está comentando, falando das questões de fraudes, de falta de profissionais, né? Em especial do processo com o SAMU. E também, hoje pela manhã, eu tive o prazer, ou eu diria, não sei se o prazer ou o desprazer, de ouvir também um ouvinte fazer uma reclamação de um determinado posto de saúde de nossa cidade, alegando ela a ausência de um determinado profissional. Esse projeto, ele com certeza atenderá essa necessidade. É um projeto que com certeza também contribuirá e muito para a administração municipal na fiscalização dos trabalhos a serem desenvolvidos pelos profissionais da saúde em nossa cidade e também, por conseguinte, das empresas que têm convênios com o município. Mas, presidente, na verdade, eu vim nessa tribuna nessa tarde para falar de um projeto, de um trabalho que nós havíamos prometido em campanha e que nós começamos a colocar em prática na semana passada, mais especificamente na quinta-feira. Nós havíamos prometido durante a nossa campanha, pastor Vilmar, que nós faríamos visitações em outras cidades, em outras câmaras municipais, em outras administrações municipais, para poder conhecer como funciona naquela cidade, o que de bom está acontecendo, para que nós possamos trazer essas ideias aqui para a nossa casa. Tenho o entendimento tranquilo de que eu não sou o inventor da roda e tenho a humildade necessária e suficiente para entender que o desenvolvimento de uma cidade, de qualquer tipo de desenvolvimento, passa necessariamente, vereador Angeli, pelo conhecimento, pela educação, por aquilo que nós aprendemos. Portanto, com esse intuito é que nós fomos buscar em outras cidades, e já fomos agora em São José do Rio Preto, cidade de aproximadamente 400 mil habitantes, 450 mil habitantes, que a administração, por coincidência ou não, ela é administrada pelo Partido Socialista Brasileiro, o meu querido PSB, e lá nós pudemos observar inovações importantes que são aplicadas naquela cidade. Posso citar aqui algumas, vereador Vespa, como por exemplo, a municipalização da água, vereador Mauro, não é só em Catalão, não. São José do Rio Preto já existe há mais de 15 anos e a população está extremamente satisfeita com a municipalização da rede de esgoto e de água tratada em São José do Rio Preto, São Paulo. Então, eu tive o prazer de conhecer a estação de água tratada daquele local e a satisfação, não só do povo, mas também dos políticos que estão à frente daquele município. Uma outra questão, vereador Angeli, que eu achei interessante, foi a caracterização do transporte coletivo. As empresas que ganharam a licitação do transporte coletivo naquela cidade...
Uma parte, vereador.
Pois não, já eu termino o raciocínio, eu passo para o senhor. As empresas que fazem o transporte coletivo daquela cidade, que ganharam o processo licitatório, elas são obrigadas a caracterizar, vereador Sargento Pereira, caracterizar os ônibus nas cores, nos padrões, com o brasão e com o nome da prefeitura municipal daquele local. Ou seja, independente do nome da empresa, quem leva o nome nos coletivos, nos ônibus, é o município daquela localidade. Vejo de grande valia por entender que a valorização do município deve sim passar, inclusive, por essas empresas que ganham tanto dinheiro com a nossa cidade e nada deixam em troca. Portanto, eu vou passar a palavra para o vereador Mauro José Severiano. Ele pediu a fala. Por gentileza, 2 minutos para a Vossa Excelência.
Serei breve, vereador. Não, só para endossar as palavras da Vossa Excelência, que tem várias cidades do estado de Goiás que a água é municipalizada. Eu vou citar uma aqui próximo nosso, Abadiânia. Abadiânia aqui, ó. Na nossa cozinha aqui, ó. Na nossa sala, Abadiânia. E nunca faltou água. Senador Canedo, Catalão. Então, parabéns por essa palavra aí, que eu endosso que a Vossa Excelência está falando aí sobre a Saniago. Ô Saniago, viu? Então, parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Mauro. A sua fala contribuiu muito com o nosso discurso. Também, vereador Frei Valdair, líder do prefeito, nós pudemos, aqui em Goiás e aqui em Anápolis especificamente, nós temos aqui o Rápido e o VaptVult. Né? O rapto, um trabalho exercido pelo poder público municipal, e o vupt, pelo poder público estadual. Lá eu pude conhecer, na prática, como funciona o poupa-tempo naquele estado e naquela cidade. O mais interessante, vereador Angeli, que eu encontrei nessa minha visitação, foi que existe uma união entre o estado e o município para que haja só um órgão e que nesse órgão tenha tudo aquilo que o povo precisa. Já é um grande avanço. Não existe ciúmes políticos, independente da sigla partidária, o trabalho é feito em conjunto com os poderes públicos estadual e municipal. Mas o que me chamou a atenção, Frei Valdair, foi a forma com que é feito aquele trabalho. É feita uma licitação para consórcios que disputam a administração daquele espaço. Ou seja, todos os funcionários do vereador Angeli são contratados em regime CLT. Para isso, o poder público tem condição maior de cobrar mais eficácia no atendimento ao público. Porque a administração das pessoas que ali trabalham, pagamento de direitos, trabalhistas, férias e etc. tal, inclusive seus salários, são pagos por um consórcio que participa de uma licitação que administra o poupa-tempo lá em São Paulo e, por conseguinte, eu tive o prazer de visitá-la na cidade de São José do Rio Preto e eu achei extremamente interessante e que me chamou a atenção foi a forma de contratação. Nós, vereadores, sabemos a dificuldade que é e a pressão que nós recebemos aqui das pessoas buscando um espaço para emprego no rápido. E não sabem eles que isso não compete a nós e que a administração municipal também não tem mais vaga para atender essas necessidades, né? E muitas das vezes, o trabalho não é tão eficiente como deveria ser. Portanto, administrado por um consórcio, nós podemos cobrar mais, presidente. Mais eficácia, mais um atendimento mais interessante para a população. Visitei também, pastor Wederson Lopes, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Presidente, a estrutura do espaço físico da Câmara, de uma cidade, também do mesmo poste de Anápolis, é fantástica. Eu tive o prazer, inclusive, de assistir uma sessão extraordinária a convite do presidente daquela casa, e eu fiquei, assim, sinceramente, lisonjeado de ver o trabalho ali desenvolvido. E o que mais importante, senhor presidente, é que nós pudemos observar pontos positivos nisso. E aí que é o mais importante. É claro, tem muita coisa que nós estamos bastante à frente, pastor Frei Valdair, desculpa. Mas muita coisa nós ainda temos que caminhar. Muita coisa nós temos que ainda aprender, presidente. Por exemplo, presidente, eu posso citar aqui duas situações interessantes e importantes, né? Nós estamos passando agora pela mudança do regimento interno dessa casa. Vossa Excelência, com muita sabedoria, baixou um decreto fazendo uma comissão, que essa comissão fizesse as alterações necessárias para o regimento dessa casa. E nós pudemos observar ali, naquele regimento que nós também trouxemos a título de estudo, que nós faremos, de analogias, inclusive, por exemplo, a concessão, senhor presidente, de vistas por mais uma sessão. Nós aqui temos apenas uma sessão de direito quando nós pedimos vista de um processo. Eu já tive problema, inclusive, o tempo não me foi suficiente para fazer nenhuma emenda no projeto, porque a demanda era tão grande, eu tive que devolver o projeto sem a emenda que eu estava pensando, porque eu fui obrigado a devolver o projeto, porque me tinha apenas uma sessão de prazo para devolver esse projeto. Então eu vi lá que os vereadores lá têm a possibilidade de pedir a vista por duas ou três sessões. São coisas que nós precisamos avaliar aqui, para poder dar mais tranquilidade, para que o vereador possa analisar o motivo da vista. O que que ele quer com a vista? Qual o objetivo da vista? Que emenda que ele quer fazer na lei ou não? Que observação que ele quer fazer? Portanto, eu vi isso lá e eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que, como membro da comissão, que também está fazendo parte da alteração do regimento, nós levaremos para a avaliação da comissão esta possibilidade também. Outra... vereador Frei Valdair, o senhor está... Hein, pastor Frei, o que que é isso? Frei Valdair, uma questão também extremamente interessante é a criação da Comissão Permanente de Lideranças, presidente. A Comissão Permanente de Liderança naquela casa, ela faz reuniões diárias e semanais para analisar a pauta da semana da Câmara. ajudando a mesa diretora na escolha da pauta. Por que que eu digo isso, presidente? Às vezes, um vereador, às vezes, por ter minoria, ou então por, sei lá, o seu projeto não encantar, às vezes, a casa, às vezes ele fica lá por duas ou três ou quatro sessões, ou cinco, sem ser colocado em pauta. Então nós temos que trabalhar aqui nessa casa para dar a igualdade para todos nós, independente do número de vereadores que tenha no seu partido, indiferente da sua representatividade, mas respeitando o seu direito de vereador. Portanto, a Comissão Permanente de Lideranças, e eu já vi em outras casas, ela tem esse objetivo maior, que é, juntamente com a mesa diretora, determinar a pauta, vereador Mauro, de todos os projetos que estão pendentes na casa, né? Então, eu queria registrar, senhor presidente, e veja essa visita extremamente importante que eu fiz, vereador Mauro. E eu espero que com essas ideias que nós trouxemos de outra Câmara Municipal, de outra administração municipal, de uma cidade do mesmo porte, Anápolis, possa, de alguma forma, contribuir, senhor presidente, para os trabalhos aqui dessa casa. Mas eu queria, senhor presidente, também deixar uma observação para que a própria imprensa não tenha um juízo de valores equivocado, né? E a gente tem visto muitos equívocos por parte de alguns membros da imprensa, né? Dizer que esta visitação que nós fizemos foi toda ela por conta dos recursos do próprio vereador, viu, presidente? Não foram recursos dados pela Câmara Municipal, não. Nós fomos pela nossa própria vontade, com os recursos nossos próprios, e não necessitamos de recursos para fazer essa visitação. E faremos outras, queremos contribuir para que nós possamos ter mais conhecimentos de outras casas legislativas, de outras administrações municipais, e eu levarei para a administração municipal algumas ideias que nós observamos lá. Quem sabe, uma dessas ideias podem ser aplicadas. Mas para finalizar, senhor presidente, eu não poderia deixar, eu tenho algo dentro de mim que eu acho que eu não sei se é elogio ou crítica que eu tenho que fazer a mim, mas eu acredito que é uma coisa que traz dentro do meu coração, dentro de mim, e eu não deixo para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Eu estava viajando e ao pegar o jornal Folha 670, senhor presidente, eu olhei uma observação, provavelmente é do nosso ilustríssimo amigo jornalista Lucivan Machado, estou vendo aqui que é na coluna dele, onde ele faz uma crítica diretamente à minha pessoa, dizendo que os vereadores dessa casa, ou seja, alguém precisa avisar os vereadores dessa casa que regimento interno é norma jurídica e não obriga as pessoas ou outras pessoas de fora a cumprir esse regimento. Eu quero dizer ao senhor jornalista Lucivan Machado que quem está mal informado não é o vereador Jackson Chaves, não. É o senhor Lucivan Machado. Porque a colocação que eu fiz é exatamente, senhor presidente, para fazer alteração no regimento interno, para que as pessoas de fora não incorram de mandar as correspondências para cá, e Vossa Excelência sabe disso. Eu disse que os requerimentos dessa casa poderiam ter uma nova analogia, uma nova avaliação, que os requerimentos dessa casa saiam daqui nominados com o nome do vereador e também que levem o número do protocolo do vereador para que a resposta venha em nome do vereador. E eu, infelizmente, eu não sei se por culpa dele ou se por algum estagiário dele que está aqui trabalhando, pode ser isso, eu não sei se por isso, mas o radialista Lucivan Machado fez essa colocação, e eu quero dizer, tenho um profundo respeito pela mídia de Anápolis, senhor presidente. Tenho uma consideração imensa por toda a imprensa. Mas é interessante também que nós tenhamos o mesmo respeito e a mesma consideração da imprensa para conosco. Estamos trabalhando nessa casa. Eu diria para o senhor que dos 24 horas que o dia dá entre o dia e a noite, pelo menos 12 horas eu tenho dedicado a essa casa. Chego aqui das 8, 7 e meia da manhã e juntando com as minhas visitações, eu chego em casa às 10, 11 horas da noite, fazendo o meu trabalho legislativo. E eu não vou me curvar. Eu não admito. Eu quero respeito nessa casa. Eu tenho lutado aqui e nós aqui não podemos nos curvar. Respeito à imprensa, mas exijo respeito da imprensa para comigo. Não sou moleque, sou um homem sério e estou aqui para trabalhar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Recebo comunicado do ilustre vereador Jerry Cabeleireiro, que justifica sua ausência na sessão de hoje devido a agendamento em Goiânia com o secretário de Indústria e Comércio, Alexandre Baldi. Não havendo mais inscrições no grande expediente, encerro o grande expediente, solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dina Amélia, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdaí, vereador pastor Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Concedo a palavra ao ilustre secretário.
Votação de requerimento, senhor presidente. Requerimento do novo vereador Frei Valdair, que requer a competência visitar buracos na linha do ônibus Jardim Alvorada, Santo Antônio, Primavera, na altura da rua Cruzeiro do Sul.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do novo vereador Frei Valdair, que requer que o Serviço Municipal de Saúde seja implantado sistema de posicionamento de rastreamento por GPS, sistema de posicionamento global e monitoramento nas ambulâncias da rede pública municipal de Anápolis.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do novo vereador Frei Valdair, que requer a ordem competente, limpeza em lotes da rua 8 e rua 10, nas proximidades da quadra 7, bairro São Joaquim, segunda etapa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Frei Valdair, que requer a ordem competente, se visitar buracos ou a reconstrução da massa asfáltica da rua Cirilo da Silva, Vila Góes.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Fernando Cunha, que requer a ordem competente, a relação de todos os imóveis alugados pela administração municipal com o endereço, valor dos respectivos aluguéis e também para quais fins os imóveis foram locados, presidente.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Freire Odair, que requer o competente, estudo técnico para viabilizar a adequação de semáforo na rua Eugênio Jardim, esquina rua 7 de setembro, setor central.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da professora Geli, que requer a ordem competente, limpeza de boca de lobo, situado na rua Jovina de Mello Oliveira, quadra 11, lote 11, esquina com a rua Chica da Silva, Jardim Palmares.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da vereadora professora Geli, que requer a CMTT, que seja colocada a sinalização de pare, na rua Jovina de Mello Oliveira, quadra 11, lote 11, esquina com a rua Chica da Silva, Jardim Palmares.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador... Não está presente. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer ao CMTT estudo técnico para elaboração de projeto de interligação viária entre os bairros Vila Jaiara, anexo Itamaraty, Itamaraty, primeira, segunda, terceira e quarta etapas, Bom Sucesso, São Lourenço, Frei Eustáquio, Jardim Petrópolis e Vila Fabril.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a ordem competente, a reforma nas bocas de lobos das ruas 16 e 9, quadra 22, lote 12, e na outra rua, quadra 28, lote 37, Vila União.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a ordem competente, recapeamento do asfalto, atravessa 5, quadra 32, lote 4, e rua 3, quadra 15, lote 2, Vila União.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a ordem competente visitar buracos na rua Bela Vista, quadra 7, lote 12, Jardim Suíço.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a ordem competente, colocação de boca de lobo na rua 16, quadra 23, lote 2, Vila União.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a ordem competente, serviço de roçagem na vida principal, quadras 14, 15 e 18, na rua Diana Batista, quadra 14, e no canteiro central da avenida Amanda Braga Tiburcio, todo o setor sul.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a ordem competente, Civil de Roçagem, na Rua Negrão de Lima, quadra J3, lote 10, bairro Nossa Senhora Aparecida.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Gleio Martins, que requer a área competente, serviço de limpeza de bocas de lobos do Jardim Alexandrina.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Gleio Martins, que requer a área competente, serviço de roçagem na Alameda Brasília, especialmente na quadra 13, lote 2, do bairro Jardim Nova Alexandrina.
Em discussão.
Próximo antigo Bosco Valença, presidente.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Drogley Martins, requer a área competente, seja realizada a abertura de boca de lobos na Avenida Albertino de Pina, quadra 48, lote 45, em frente à chácara Plenitude, Jardim Alexandrina.
Em discussão.
Discutir, senhor presidente.
Para discutir. Gley Martins. Vereador Gley Martins, o autor.
Senhor presidente, só lá nessa região da Albertina ali, a boca de lobo lá, ela não tem a capacidade que as águas descem. E nisso, tantos alagamentos que ela, a água desce para aquelas chacras, estão estragando as chacras. É preciso que faça umas manilhas mais largas para comportar a água. Toda chuva que dá é uma inundação lá e a água desce nas chacras adentro, levando tudo que tem pelas chacras afora. A solicitação é que faça essa abertura de boca de lobo lá para acabar com esse problema que há muitos anos... Esse problema acontece todo ano na época das chuvas. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Drogley Martins, requer a área competente, a canalização da água de chuva na Alameda Brasília, quadra 13, lote 2, Jardim Alexandrina.
Requerimento em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Dr. Mauro José Severiano, que requer a CMTT, seja realizada a retirada de um poste de energia de alta tensão e a colocação de um semáforo na rua Dona Andrelina, esquina com a Avenida Raimundo Costa e Silva, no Jardim das Américas, terceira etapa. Junta a foto.
Discutindo.
Requerimento em discussão. Palavra para o vereador Mauro Severiano, autor.
Presidente, na última sessão, eu fiz esse requerimento, está sendo lido agora, viemos para o CMTT. É naquela rua do presídio. Está aí um poste atrapalhando ali os veículos que vêm daquela região ali do Recanto do Sol, só tem aquela saída. Então, estou pedindo, através de requerimento, que o diretor do CMTT peça a CELG, a nossa concessionária, que retire esse poste em plena rua, e é uma rua importante ali, daquele grandioso bairro, que é Residencial América, Parque Residencial das Flores e também Vila Norte e o Recanto do Sol. Obrigado.
Ainda em discussão.
Eu discutindo.
Palavra com a vereadora Miriam Garcia para discutir o requerimento.
Presidente, me dá uma tristeza quando eu vejo coisa errada da CELG e da Saniago. Da CELG é em menor escala. Mas esses postes de alta tensão, eu estava vendo, acho que os nobres pais também viram a reportagem do que aconteceu em Goiânia. Eles fizeram uma planta, não ia passar perto das casas, ia passar no meio de uma área que não tinha moradias ainda. Mudou-se a planta, passaram vizinho das casas, passaram no quintal das pessoas e não estão aceitando tirar. Eu acho que tem que existir. E foi contra o que era o organograma. É lá em Goiânia esse detalhe. Fora de São Paulo, que estão desapropriando as casas que tem embaixo da alta tensão. Eu acho que a gente, eu tenho muito desânimo quando a gente fala disso até. Eu quero dizer ao vereador Mauro que a gente apoia ele, viu, vereador? Tem que ser apoiado, tem que começar a respeitar as ruas. O poste estava aqui antes, o poste estava aqui depois, não interessa. Se foi feita uma rua, é porque tinha um organograma, porque a cidade precisa, porque a cidade está crescendo. É uma forma de crescer. Então, a energia elétrica e a água tem que crescer junto com a gente. Então, as críticas não são tão direcionadas à CELG, mas, infelizmente, eu vi, eles mudaram o organograma deles, mudaram o mapa que apresentaram para e não estão querendo fazer. Então, depois dessa mudança, porque hoje a CELG, na verdade, é Eletrobras, né? Pertence à gestão federal hoje. Depois da gestão federal, a CELG está começando a dar problemas. Obrigada, presidente.
Ainda em discussão.
Discutindo. novamente.
Vossa Excelência já discutiu, vereador Mauro. Vou dar um minuto para a réplica, que o nome de Vossa Excelência foi citado.
Obrigado, pela sua gentileza. Obrigado. Por isso que eu votei na Vossa Excelência, para este cargo. Não, eu quero só hipotecar o que a vereadora Miriam disse aí. A cidade cresceu e a CELG, né, continuando com as suas baboseiras na cidade de Anápolis. E ali é uma alta tensão, vereadora Miriam. Se tiver uma batida ali, tem óbito. Olha que aquela aí, já está dizendo, alta tensão. Se um fio cair no meio da rua, em plena luz do dia, ou também na calada da noite, tem vários óbitos ali. Então, parabéns pelo raciocínio, pela mentalidade, pela sua visão, vereador. Obrigado.
Ainda a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Heber Mamed, que seja encaminhado ao competente, solicitando em caráter de urgência o serviço de limpeza da praça na rua Costa e Silva, bairro Santa Isabel, com a rua 1, Cidade Jardim.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Pauta esgotada, presidente.
Com a pauta esgotada, encerro a ordem do dia. Abro a palavra para as comunicações partidárias.
Mais uma vez, comunicações, presidente.
Palavra com o vereador Mauro Severiano, nas comunicações.
Eu proclamo e peço todos os torcedores do Anápolis Futebol Clube que compareçam. Nós precisamos de vocês. Anápolis, quando se trata de time de futebol, não interessa se é a Rubra, não interessa se é o Anápolis, ou se é o Grêmio Anápolis. Inclusive, o vice-presidente do Anápolis também é ali. Ó. Ele não gosta de ir muito no estádio, porque ele é um pé frio. Todas as vezes que ele vai lá no estádio, o Galo... Eu preferia que ele não fosse, ele ouvisse pelo rádio, né? E eu também sou um pé gelado. Fernando, não vai no estádio hoje, não. Pega os ingressos e paga para os seus eleitores que vai no estádio. E peça a população de Anápolis que vai lá. Dá uma força para o meu Anápolis Futebol Clube, de qual eu também sou presidente com muito orgulho. Obrigado.
Palavra nas comunicações, ilustre vereador Jean Carlos.
Obrigado. Aproveitando o comentário do nobre vereador Mauro, quanto ao futebol, né, jogo do Anápolis com o Atlético, quero dizer que eu estive presente na cerimônia da Ambev, né, de expansão da fábrica da Ambev, onde estiveram presentes ali várias autoridades e comemorando ali a expansão daquela fábrica, um investimento na ordem de quase 300 milhões e, naturalmente, os reflexos positivos para a cidade, no que diz respeito ao importe de nova geração de empregos e também de arrecadação, tendo visto que é uma das maiores empresas pagadoras de ICMS do Estado. E, naquela oportunidade, cheguei até a comentar com o deputado federal Valdivino, né, que hoje, desculpasse, mas o Anápolis precisava ganhar do Atlético. Agora, voltando ainda à questão do futebol, eu estive presente numa homenagem, num evento lá no campo do Flamengo, nesse final de semana, onde pudemos participar ali de uma homenagem que foi prestada para um ex-atleta que, lamentavelmente, faleceu há 2 anos atrás. E pudemos observar o quanto que é importante aquele local de lazer, aquele campo do Flamengo, para aquela comunidade. Né? Tinham centenas de pessoas ali, e nós sabemos que a prefeitura já atendeu em parte as solicitações da população, construindo um alombrado, mas eu quero dizer que eu fiz um requerimento para a Secretaria Municipal de Esportes possa alocar aí, determinar, né, a requisição de obras para a construção de arquibancada e iluminação daquele campo, que é um dos mais antigos e tradicionais da cidade e ainda não possui esses benefícios, enquanto que outros, até mais recentes e menos utilizados, já possuem. E eu queria comunicar que nós estivemos também presentes na delegacia regional, na inauguração, e é uma sede realmente decente, apropriada, e eu quero crer que possa trazer benefício aí para a Polícia Civil de Anápolis. Nós, no primeiro momento, ficamos questionando o local, porque o DAIA, mas aquela delegacia regional, ela não atende boletins de ocorrência, como os demais CIOPs. Na verdade, ali é um lucro estratégico, né? Como o GENAR, que é um grupo. Então, eu acredito que não vai trazer prejuízo para a população. De qualquer forma, nós vamos estar avaliando, né? E espero que seja positivo, porque a Polícia Civil também precisa aí de respaldo e tem prestado serviço com limitações, mas um serviço relevante para a população. Então, devolvo a palavra, e era isso que eu tinha.
Comunicante, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Sargento Alberto.
Eu não poderia, presidente, deixar
de estar citando aí a ação da Polícia Militar. O vereador Mauro Severiano gostaria, viu, Mauro? Mauro Severiano? Vê se você está na escuta, isso aí eu queria justificar aí, talvez, a fragilidade, né, das leis, o que muitas vezes permite aí e leva a sensação de impunidade. O que faz com que a criminalidade do nosso país, né, acrescente. Eu queria só deixar, então, registrado que, com certeza, o informante também do Mauro não está habilitado para passar a ele as informações, que eu tenho certeza que lá, naquele local onde a Polícia Militar estava, e quando outro crime ocorreu, a polícia, com certeza, ela estava ali, porém, talvez não na iminência de poder evitar. E agora ela não age só nas ações, também ela age com inteligência. Com certeza o fato foi divulgado em rede para que houvesse aí uma possibilidade de prisão dos meliantes ali, dos autores. E anteriormente aqui, ô, presidente, a Polícia Militar foi criticada por alguns aqui e pela imprensa. Quando ela ocorreu uma ocorrência recentemente aí de perseguição na cidade, na contramão, ocorrendo até morte no meliante. Essa casa naquela oportunidade foi contra essa perseguição. Então eu vejo a situação que há um dia aqui que a manifestamos de alguma forma, no outro dia, totalmente ao contrário daquilo que se prega. Então acho que tem de haver um pouquinho de sabedoria, porque está usando essa tribuna aqui, de vez em quando, para se enaltecer. Acho que nós temos que ter respeito pelos profissionais que estão aí, sem saber do que é da realidade. Se ele estava lá, eu respeito ele, mas ele não estava lá naquele momento, tinha viatura lá, falando que tinha 5 viaturas, e essas viaturas não tomaram nenhum conhecimento do fato. Devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Glemo Martins.
Senhor presidente, hoje tivemos lá eu e meu chefe de gabinete, tivemos lá na Secretaria de Desenvolvimento, com o BIE, a respeito das solicitações de tapa-buraco, de as ações lá na nossa região, onde uma vez está bem danificado, com muitos buracos. Ele nos prometeu que amanhã, essa semana, estará entrando na Alexandrina, Antônio Fernandes, toda aquela região ali, para fazer uma ação mesmo lá para ajudar, para amenizar o problema. Porque o problema do tapa-buraco não se cabe de uma hora para outra. Tem que ser esperar o tempo chuvoso, mas ele nos comprometeu com a gente que amanhã, a partir de amanhã, estará uma frente de trabalho lá para dar um suporte melhor naquela região. E saímos lá da Secretaria do Combié, nós fomos lá para a Secretaria do Meio Ambiente conversar com o Francisco a respeito daquela obra do campo do Antônio Fernandes, é o complexo esportivo. Está a todo vapor, está a metade da obra já em construção. E ele nos deu a grata satisfação de dizer que tem mais umas melhorias para o campo lá, para o complexo, que surgiu uma verba aí através do deputado federal Rubens Antônio, questão que tem que aplicar na questão de esporte, não na infraestrutura. Eles estão querendo cobrir a quadra, tem outras ideias lá, para que o esporte seja contemplado dia de chuva, dia de sol, à noite, com maior segurança. E ele nos falou também das praças da Alexandrina, que vai ser construída lá do Colégio, do Colégio Dona Alexandrina, e a do Popular, que vai estar em breve, vai estar atendendo aquela população lá com essas benfeitorias. Eu vou a palavra, senhor presidente. Só agradecer também a destreza do secretário Francisco e do BIEC, que nos atendeu com maior dedicação lá. Obrigado, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Sargento Pereira Júnior.
Comunicando, senhor presidente, eu quero estar parabenizando o nosso ilustre vereador Jean Carlos pelo apoio do nosso campo do Flamengo e estar comunicando aos populares da região que eu fiz um trabalho, já falei com o Leonardo da GC Ambiental e o pessoal, eles vão estar limpando ao redor do campo para que o pessoal não jogue mais lixo lá, certo? Eu quero estar pedindo a colaboração de todos os populares da região que não jogue mais lixo perto do campo do Flamengo, porque está horrível, está uma situação triste, o Jean deve estar, viu lá e sabe que está uma situação deplorável. Então, peço aos moradores que o lixo fique na porta da sua casa, que o caminhão de lixo passa, toda segunda, quarta e sexta, que não coloque mais o lixo na porta do campo do Flamengo. Estou organizando junto a GC Ambiental que coloque um contêiner só no anexo do Freustáquio, que é para atender o pessoal da Rua da Liberdade e o pessoal do anexo que não passa o caminhão de lixo. E aproveitar a oportunidade, quero comunicar aos moradores que, segundo o Henrique, vai estar fazendo uma operação tapa-buraco na nossa região em breve. Na Mauá está tendo um buraco muito grande lá perto da panificadora Oxadai, e ele falou que até amanhã, no mais tardar, depois de amanhã, vai estar resolvendo essa situação e vai fazer um processo de recapeamento em toda a Avenida Mauá. E isso realmente vai ser muito interessante para a nossa região. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Lisier.
É uma breve comunicação aqui, senhor presidente, porque foi comentado aqui pelo nosso colega pastor Vimar Silvestre, que já não se encontra mais, a questão, nós temos que entender bem o que foi que aconteceu lá, as obras do presídio terem sido interrompidas. Porque, se eu me lembro, já participei de algum treinamento da lei citada pelo nosso nobre colega Jackson Charles, a lei 8666, ela imputa sim, tem penalidade sim para o contrato que é interrompido, total ou parcial. Tem penalidade sim. Isso aí, então, é interessante que nós, se não me engano, é 2 anos, pelo menos, para não participar de nenhuma licitação em órgão público e outras penalidades mais, não me recordo bem. Mas, de qualquer forma, eu não acho que essa empresa simplesmente abandonaria a obra. Nós temos que tentar buscar entender isso um pouco mais a fundo. Eu não acredito que tenha partido exclusivamente da empreiteira, não. Deve ter mais alguma coisa por trás disso aí. Temos que entender melhor. Era isso que eu tinha para dizer no momento. Devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, eu queria fazer comunicação aqui de 2 problemas aqui na cidade. Primeiro é um em relação a um grande buraco existente ali na Avenida Miguel João, em frente ao Beijinho Doce. É um buraco feito há muito tempo pela Saneago, não foi tomado providência, prejudicando o comércio daquela região, jogando lama naquele pessoal daquela empresa, daqueles clientes, entendeu? E também trazendo transtorno por se tratar de um buraco ali na região do centro. E outro problema sério, senhor presidente, é aquela erosão antiga existente lá na Vila Formosa. Então eu acho, senhor presidente, que teria que ser solucionado aquele problema. Peço aqui humildemente ao nosso excelente secretário Clodoveu Reis, seu chefe de gabinete Bier, que leve esse problema para o nosso prefeito Antônio Gomide. Eu sei que é um problema antigo, mas há reivindicação para resolver aquele problema, trazendo transtorno para a população daquela região. Então eu acho que aquela população está sofrida, senhor presidente, em relação a esse problema. Então eu gostaria de levar o conhecimento, sei que eles sabem do problema, mas levar o problema a sério, levar para o prefeito Antônio Roberto Gomide, para ver uma solução viável, para realmente resolver o problema daquela população. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, sargento Alberto, você tem toda a razão, o pessoal está usando o palanque para desfazer da polícia certas ocasiões de ocorrências policiais. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele estava numa ocorrência e o assassino, ele tem toda a liberdade de andar por 4 cantos da cidade. Então é complicado quando você faz um comentário que você ouviu falar. Isso é complicado, é a gente desprezar a nossa polícia militar. A gente não tem, a gente sabe que tem muita, a segurança tem muito a desejar, né? A gente sabe que a segurança precisa melhorar muito, mas eu acho que realmente está passando os limites essa casa de todas as vezes falar coisas que às vezes nem sabe o que está falando, né? Então eu acho que a polícia, se você ali é bandido matando bandido, então a pessoa tem que prestar muita atenção do que estão falando para não ocasionar coisas futuras, até para a própria casa, pessoal. Então, nós estamos se metendo numa coisa que às vezes nem tem necessidade. Você fazer um comentário, o vereador tem toda a liberdade de fazer o que ele quiser, mas ele tem que pensar bem antes de falar, para não ofender uma corporação e as pessoas que estão trabalhando, porque tem muito pessoal policial que estão trabalhando. Então, a gente fica às vezes também até triste com isso, certas colocações, e a pessoa fala, não, mas você é amigo do fulano. Não, não é amigo de amizade, amizade é uma coisa, e o serviço, funcionário público, que é o policial, é um funcionário público. Ele tem que prestar bom serviço à comunidade. Não interessa se lá tem 5 ou 4 viaturas ou 2, né? Importante é que aquela ocorrência naquele momento estava sendo feita. Agora a outra já é outro caos, já não tem. Então, a pessoa não pensou. Chega o fato para o vereador e o vereador vem e usa a tribuna e já vai falando. Tem que pensar bem antes de falar,
para depois não falar coisas em coisa, né? Coisa em coisa em coisa e no fim não dá nada, né? Então a gente tem que ser mais real com as coisas e às vezes ofende, e ofensas às vezes atrapalha o andamento da polícia, uma coisa que não tem nada a ver. Presidente, primeiramente também quero comunicar que dia quarta-feira a gente tem a audiência pública sobre a expansão do nosso ponto de táxi em Anápolis, que deu de 1984, que não faz essa expansão, viu, Fernando? Deu de 84, então a gente está procurando juntamente na audiência pública para isso, para discutir o assunto, né, e botar em pauta. Hoje eu estive conversando com o presidente, ele sabe que o interesse é de toda a comunidade, não é interesse do vereador, sim, de todos os taxistas e da comunidade, sim, que será bem servida com mais táxis. A Copa do Mundo está chegando aí, nós precisamos de ir em Brasília de táxi, né, para assistir o jogo da Copa do Mundo, então vamos aumentar o táxi a partir de agora, para a próxima Copa do Mundo, né, a Copa das Confederações também, que é muito importante que a gente aumente aí os pontos de táxi, e os taxistas têm procurado, não só eu, como vereador, mas têm procurado todos os outros vereadores sobre a expansão dos pontos de táxi. E nós estamos aqui, ô Jax, não é um vereador isolado, nós estamos 23 vereadores, nós estamos trabalhando junto. Qualquer projeto que for lançado nessa casa, o aval é de todos os vereadores. Não precisamos ter ciúme de ninguém, um do outro. Eu aprovo qualquer projeto, desde que seja bom, para mim, está ótimo. Para mim, pode ser para Alexandrina, para Jaiara, para Nova Vila, para Vila Formosa. O buracão da Vila Formosa, que eu já falei nessa casa, foi feito nessa última administração do nosso prefeito, caiu novamente, levou, e a empresa não foi punida. Ninguém está dizendo que a prefeitura é culpada, mas a empresa que construiu aquele buracão lá, tem muitas reclamações, né, sobre isso. O Jacques é da região, ele sabe, ele já fez requerimento também, ele vive brigando por aquela região, todos nós sabemos, né, da luta dele, não é a luta do Pedrinho, né, do Paulo de Lima, e nem de outros vereadores, é de todos nós, né, porque ali é um local de trânsito muito, muito rápido, então a gente precisamos de liberar aquilo ali, precisamos de fazer, não interessa quem é o culpado, importante que a prefeitura resolva o problema e imediatamente. Obrigado, presidente.
Comunicando.
Também nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Presidente, apenas para lembrar e para relembrar, na quarta-feira nós estaremos trazendo mais uma vez nessa casa, dando sequência ao nosso projeto de política e educação, os alunos da escola Padre Fernando Gomes de Melo, da Vila Formosa, quarta etapa, estarão aqui conosco para assistir a nossa sessão, para ver como funciona o Legislativo Anapolino, para ver em que pode contribuir essa visitação deles, né? E também nós temos aproveitado, presidente, conforme solicitação do TRE, nós temos aproveitado esse trabalho para conscientizar os jovens também da necessidade e da importância do recadastramento biométrico que está acontecendo, que já está acontecendo. Então, também tem esse cunho, vamos aproveitar esses jovens para isso, porque uma das coisas que nos entristece muito durante a campanha eleitoral é você ver o desinteresse do jovem para com a política em nossa cidade e no Brasil, não sabendo eles que o futuro deles depende exatamente deles mesmos, né? Nós já estamos chegando ao nosso fim da nossa caminhada e eles ainda têm muito trânsito a percorrer. Portanto, é importante que a gente está sempre enfatizando com o jovem, falando para ele a importância, né? Para que eles possam ter mais vontade, participe mais do processo político. Com relação ao problema ocorrido na Avenida Federal, citado pelo vereador Paulo de Lima e insinuado pelo vereador Pedrinho Porto Rico, quer dizer, presidente, conforme eu já disse aqui em outra ocasião, já foi acionada a empresa responsável, o secretário de obras do município, Clodovil Reis, esteve comigo no local, os estudos de recuperação estão sendo feitos, um novo projeto para resolver aquele problema está sendo providenciado pela empresa responsável pela obra. Portanto, eu agradeço o apoio dos nobres vereadores, mas nós estamos verdadeiramente ligados, até porque é ali que nós vivemos, é ali que nós moramos. As pessoas de nossa intimidade também moram ali também e têm cobrado da gente ação nesse sentido, mas nós estamos fazendo. Nós não estamos brincando, não. Como eu disse, eu estou aqui trabalhando mesmo. O nosso objetivo aqui é trabalhar para a população anapolina, para o povo de Anápolis. Agora eu, de uma forma especial, ao povo daquela região, que tem hoje praticamente somente eu de representante naquele setor ali. Então nós estamos cumprindo o nosso papel e o secretário já me prometeu, que acredito que dentro do mais tardar, dentro de 30 dias, provavelmente a obra já estará iniciando, e só não iniciou também em função das fortes chuvas. É um terreno de grande aderência, minas muito fortes, e máquina nenhuma vai suportar trabalhar ali com essas chuvas que está acontecendo. Portanto, temos que ter um pouco de paciência, mas as providências estão sendo tomadas. Devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos e nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.